Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia. Alessandro Valim.
Bom dia, 11 horas 5 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta terça-feira, hoje 7 de maio de 2024, uma terça-feira ainda com muito trabalho, muito por fazer, uma situação que obviamente ficará por meses nessa base, de muito trabalho, de muito por fazer, de muito ainda a que se recuperar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul, na região da Serra. E a gente se junta, os veículos de comunicação e a Gaúcha especificamente fazendo um trabalho gigantesco nesses últimos dias de mobilização, de contar, o que temos em termos de ações, em termos de necessidades ainda, A gente está ouvindo os colegas lá em Porto Alegre, há uma necessidade muito grande ainda de resgate, de situações que precisam ser resolvidas lá na cidade de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, e o esforço de todos, em todos os pontos vai fazer com que isso possa finalmente ser resolvido daqui a alguns dias, é o que todos esperam, um prazo longo e de meses para que toda uma recuperação possa ser feita, mas o que pode ser feito nesse momento, a população do Rio Grande do Sul está fazendo. E a gente, até para contar um pouco disso, para falar um pouco sobre isso, tira o Chamada Geral do estúdio. A gente está falando hoje do seminário Nossa Senhora Aparecida, aqui em Caxias do Sul, onde está acontecendo algo sensacional, algo fantástico. Eu vou tentar descrever, obviamente, vou ouvir as pessoas aqui no decorrer do dia, do programa, que a gente vai até o meio-dia, a gente vai trazer informações aqui também da nossa reportagem, nós vamos focar aqui no que está acontecendo aqui no seminário, mas é incrível o trabalho que está sendo feito aqui, eu espero poder repassar isso para vocês, para quem está nos ouvindo, para ter uma ideia do que é a mobilização de pessoas aqui. São dezenas e dezenas de pessoas que estão aqui recebendo alimentos, recebendo donativos, roupas, remédios. O que a comunidade de Caxias do Sul, num dos pontos aqui que a comunidade de Caxias do Sul está trabalhando para colocar à sua disposição, seja dos caxienses, mas nessas alturas, principalmente pessoas de outros pontos do estado que estejam necessitando, está vindo para cá. E aqui é um formigueiro humano, uma quantidade enorme de jovens, É muito legal você ver jovens e adolescentes, voluntários, todos voluntários, aqui trabalhando, recebendo, organizando, separando, pessoal que está na cozinha fazendo o alimento também para que o pessoal tenha ali, a energia para poder trabalhar e poder fazer o que precisa. Tudo organizado aqui pela Fundação Caxias, tudo organizado por voluntários. O pessoal do seminário aqui foi extremamente sensível, em fazer a cedência do espaço, inclusive, para que se possa fazer esse trabalho. Então, no meio de tanta tristeza, de tanta tragédia que a gente tem visto, tanta desgraça que essa enxurrada trouxe aqui para o estado, a gente vê também o poder da solidariedade, Vê o quanto o ser humano também pode ser bom e pode ajudar quem está precisando num momento como esse, Então a gente tira o programa do estúdio, traz aqui para o seminário, vai contar um pouquinho do que está acontecendo aqui. A gente vai falar, trazer o noticiário geral também, É importante que as pessoas sejam devidamente atualizadas sobre o que acontece no dia a dia, mas vamos também conversar bastante sobre o que está sendo feito aqui nesse trabalho voluntário, de separação, de organização, para que tudo chegue o mais rápido e de forma mais organizada possível a quem está lá na ponta, a quem realmente está precisando. E a gente vai contar isso hoje aqui no Chamada Geral. São 11 horas 9 minutos, Chamada Geral aqui pela Gaúcha Serra, e nós vamos conferir agora as principais notícias dessa manhã. Leite, água e alimentos são principais demandas por donativos em 3 locais de recebimento em Caxias. Pedro Zanrosso.
São 3 pontos, portanto, de arrecadação e distribuição de donativos em Caxias, Alessandro. Na Fundação Caxias, no bairro Rio Branco, no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e também no Ginásio da Faculdade Anhanguera, no bairro Desvio Risso. Água, alimentos, leite e também materiais de limpeza são as prioridades dos donativos que são distribuídos a voluntários cadastrados e que então levam as doações doações até as áreas atingidas. Mais cedo e antes mesmo do ginásio abrir, da onde o chamado geral é apresentado nesse momento, dezenas de veículos já aguardavam para serem carregados. Organizado pela Cruz Vermelha, o centro de arrecadação no bairro de Desvio Risso abriu durante o final de semana. E assim como no seminário, já tem um número suficiente de voluntários para fazer a organização e triagem das roupas durante o dia de hoje. O voluntário da Cruz Vermelha, o Júlio Zambiasi, nos passou pela manhã uma lista das prioridades e também um recado importante. É preciso ter bom senso na escolha pelo que doar. Roupas limpas, pares de calçados identificados e tudo que os demais, as pessoas necessitarem e que estão sendo alcançadas a partir dessa semana e também tudo que é doado nesses pontos. Vamos ouvir o Júlio Zambiasi.
Prioridade agora, alimento, tanto não perecível, comida seca para preparo nas cozinhas que estão sendo feitas lá. Lanche pronto, não tem necessidade de trazer, tem que trazer realmente mantimento para fazer comida lá no local. Precisando de leite, a gente está precisando de bastante água, material de limpeza. E no material de limpeza, normalmente as pessoas acabam trazendo produto de limpeza. A gente está precisando também de balde, vassoura, luva, essa parte de EPI de limpeza, o que tiver, a gente vai ter uso lá, porque a hora que realmente começar a limpeza lá, esse material vai esgotar muito rápido. Tragam o que vocês usariam em caso de necessidade também. Para a gente é muito importante que a pessoa lá na outra ponta vai ter que usar isso aí. Isso aí vai sair, vai servir para alguém em um dado momento lá.
Os pontos de coleta, Alessandro, abrem às 8 da manhã e ficam até às 5 da tarde numa mobilização que você confere por aí, que é muito significativa e tocante da comunidade de Caxias do Sul.
Rosso, agora 11 horas 12 minutos. Sem estradas, agricultores transportam gerador até de Veranópolis a Bento Gonçalves. André Fiedler.
São agricultores, Alessandro, que moram ali próximo do limite de Bento Gonçalves com Veranópolis, naquela região do Vale do Rio das Antas. E esse equipamento tem sido fundamental para manter ligados os freezers dessas propriedades na tentativa de salvar os alimentos que eles têm lá até que a situação se normalize, porque essas propriedades estão com o único acesso completamente destruído pela chuva e pelos deslizamentos e também, por conta disso, né, as propriedades estão há dias sem energia. Essa compra desse gerador ocorreu no último domingo. Eu conversei com o agricultor Cedenir Postal e ele disse que são cerca de 6 famílias isoladas nessa região. O único acesso às propriedades foi completamente destruído, então para sair e chegar é possível fazer isso somente a pé por meio de trilhas. A compra desse gerador foi realizada por um vizinho de Cedenir em Veranópolis e um conhecido levou de carro até onde era possível. A partir daquele ponto, um grupo de 9 pessoas então carregou esse equipamento de 250 quilos sobre uma ponte da linha férrea para cruzar o Rio das Antas e depois então pelas trilhas até as propriedades. E os vizinhos têm procurado fazer um racionamento também, né, desse combustível que já havia nas propriedades e utilizando esse gerador apenas por algumas horas durante o dia, né, quando os equipamentos, os freezers, têm uma temperatura adequada, eles desligam o gerador para economizar combustível. E além disso, segundo o Cedenir, aquela região ali tem famílias que saíram de casa por causa dos deslizamentos e ainda não conseguiram voltar. Já estão sendo registrados alguns saques ali naquela região, então a situação é bastante complicada. Em Bento Gonçalves, a Defesa Civil e as Forças de Segurança recomendam que as famílias que saíram de casa ainda não retornem, porque tem previsão, né, de mais chuva. As equipes também seguem na busca de 10 desaparecidos ali na região e ainda estão tentando abrir caminho, né, abrir acessos para regiões isoladas, como é o caso ali das propriedades do Cedenir e dos vizinhos dele.
Valeu, André Fiedler, mais uma história, né, de esforço, de dedicação das pessoas, né, de busca aí por soluções num momento como esse, né, transportado a pé, né, um gerador entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Vamos a Galópolis, vamos à movimentação da repórter Paula Brunetto. Galópolis, a região muito atingida, mais atingida em Caxias do Sul, região de Galópolis, infelizmente nessa manhã, com uma notícia ruim, né? Mais 2 corpos foram localizados em Galópolis e a Paula Brunetto traz esses detalhes, Paula.
Alessandro, esses corpos foram encontrados agora pela manhã, naquele trecho do quilômetro 162 da BR-116, logo após a placa que finaliza o perímetro urbano de Galópolis, né? Que tem uma curva em direção ao conhecido como Mirante do Véu da Noiva. E aí os corpos de bombeiros já estavam, na verdade, desde o começo da semana concentrados aqui na busca de duas pessoas e uma terceira pessoa que foi vista pela última vez descendo o pelas águas do arroio Pinhal, que é o arroio que corta aqui Galópolis. Segundo informações do capitão Manfio, que agora retornou ali para auxiliar nas equipes de busca, o IGP está aqui agora fazendo a retirada dos corpos. A gente não consegue chegar até o local do desmoronamento, né? O corpo de bombeiros tem uma base montada alguns metros antes e pediu para que a gente aguardasse aqui. Os corpos, então, que estão sendo retirados é de um homem e de uma mulher. Não há identificação oficial dessas duas pessoas ainda, né? Não foi divulgada nome, idades, nem mais informações. Essas informações vão ficar a cargo do Instituto Geral de Perícias para essa identificação. Esses corpos, então, achados hoje pela manhã, a outra pessoa ainda segue desaparecida. O Corpo de Bombeiros e a Cruz Vermelha vão continuar na busca por essa outra mulher que segue desaparecida. Ao todo, já são 7 mortes aqui em Galópolis. Ainda, Alessandro, apesar, né, de já termos tempo seco e a chuva ter parado, a gente passa ainda pelas encostas, descendo a BR-116 aqui em Galópolis, percebe ainda muita água jorrando das pedras, tem água acumulada ainda na pista e bastante barro também. É quase um cenário de guerra, né? Em alguns pontos onde houve os desmoronamentos, ainda há muitos destroços e há esse bloqueio, então, aqui na BR-116. Uma atualização, então, duas vítimas encontradas, uma pessoa ainda segue desaparecida, não temos a identificação dela. Alessandro.
Paula Brunet tem informação diretamente de Galópolis, infelizmente mais duas vítimas fatais resgatadas nessa manhã. Se ligado no Chamada Geral, nós estamos falando ao vivo aqui na Gaúcha Serra, estamos direto do Seminário Nossa Senhora Aparecida, aqui em Caxias do Sul, um dos pontos de recebimento de donativos e de um trabalho intenso aqui, né? Como eu disse, eu queria aos poucos aqui no decorrer do programa descrevendo o que está acontecendo aqui. A área do ginásio do seminário, né, foi colocada à disposição, as pessoas vêm aqui, estacionam seus veículos, já recebem orientação desde a entrada, aponta-se para onde é a doação, quando chega aqui há voluntários que já vão explicando o que é feito, as doações chegam e vão passando, digamos, de bancada em bancada para que possam receber a devida destinação. Tal tipo de alimento vai para determinado lugar, outro tipo de alimento para outro, roupas vão para um processo de seleção, medicamentos também estão sendo recebidos, enfim, o que pode ser de ajuda nesse momento está sendo recebido aqui e voluntários estão trabalhando para fazer a organização e a distribuição disso, primeiramente aqui internamente, né, para que fique tudo devidamente nos seus pontos exatos, né, para que depois, conforme as necessidades vão surgindo, eles sejam despachados. Uma das questões importantes aqui do recebimento, né, da organização, é os medicamentos. Medicamentos estão sendo recebidos aqui, são fundamentais nesse momento para entidades, para hospitais, para postos de saúde, e isso também é algo que pode ser muito útil nesse momento, que se você está pensando em doar medicamentos, também é algo importante. Eu estou aqui com o João Vitor Tessari, que é voluntário, que está aqui ajudando a organizar essa parte específica dos medicamentos. Medicamento é algo muito sério, obviamente, ele não pode ser mal utilizado, não pode cair em mãos erradas, tem que ser, num momento, era mais um momento como esse de necessidade, cair exatamente para quem precisa, e esse é o trabalho que vocês estão organizando aqui, João, desde o recebimento até o encaminhamento. Bom dia.
Bom dia. A gente está aqui no seminário fazendo um trabalho muito bonito com toda a comunidade, com todos os voluntários. E a gente está conseguindo levar esses mantimentos, essas doações diretamente ao público que está precisando lá na ponta, né? A gente chegou, vem pessoas chegando para ajudar, vem profissionais da saúde, vem farmacêuticos, vem pessoas que trabalham em indústrias farmacêuticas e tem toda uma comunidade de voluntários, tá, para conseguir arrecadar o máximo possível e que para realmente isso chegue o mais rápido possível na ponta, que é as pessoas estão doentes, que as pessoas estão em contato com água contaminada, que as pessoas estão precisando de algum medicamento para matar alguma bactéria, algum anti-inflamatório. E é esse o nosso trabalho que a gente está realizando aqui. Ontem, por exemplo, a gente conseguiu, em questão de uma hora e meia, distribuir centenas e até milhares de medicamentos em toda a região da Serra Gaúcha, nos locais mais necessitados. A gente conseguiu que levasse esses medicamentos até Porto Alegre. Então, realmente, o trabalho que está sendo realizado aqui por voluntários é extremamente benéfico para a sociedade nesse momento muito difícil que a gente está tendo.
Você é economista, né? Como é que você veio parar aqui, digamos, para ajudar nessa ação, João?
Eu sou economista, né? Eu trabalho numa indústria farmacêutica e eu tenho aqui vários colegas que têm conhecimento de moléculas, de medicamentos, do que é necessário, né? A gente trabalha diretamente com o público médico que também está nos fazendo grandes doações agora no momento. Então, a gente tem uma noção generalista, né, do que está acontecendo, e isso está sendo muito importante para a gente poder entender aonde está sendo tendo necessidade de medicamentos, com alguma estratégia para levar isso mais rápido ao paciente final, né? Não adianta só saber de medicamento, mas tem que saber para onde vai levar, como vai levar e como é que isso vai chegar lá da melhor forma possível.
O que é hoje, em termos de medicamentos, digamos, o que poderia ser mais doado? O que vocês, pela experiência aqui das demandas que vocês recebem, inclusive, é a maior necessidade nesse momento? Quem estiver a fim de doar poderia colaborar.
O que é mais necessário no momento para a doação são antibióticos, vermífugo, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, relaxantes musculares, probióticos e medicamentos para enjoo. Tá? São essas as prioridades. João, tem outras coisas? Tem, mas são solicitações de menor quantidade. O que é necessário é antibiótico, repetindo, vermífugo, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, relaxante muscular, probióticos e medicamentos para enjoo. Lembrando que precisamos tanto em comprimido quanto em gotas de solução para o público pediátrico, que também está sendo bastante atingido.
Bom, lembrando, né, obviamente, vocês recebem as doações aqui, isso vale para os medicamentos, vale para as outros produtos que estão sendo trazidos aqui. Aqui não é ponto de distribuição, aqui é para receber. A partir daqui, isso é encaminhado para, no caso dos medicamentos, para UBSs, para hospitais. Vocês fazem esse encaminhamento, é importante que se ressalte isso. As pessoas não devem buscar remédio aqui, até pela questão que envolve o remédio, né? Ele precisa todo um cuidado aí para de receita, para ser realmente repassado a quem precisa. Então esse é o ponto, aqui é ponto de entrega. Para onde estão indo principalmente esses medicamentos, João?
A gente está destinando principalmente para entidades, tá? Como a Defesa Civil, a Polícia Civil. A gente está entregando isso até o Hospital da Unimed, que está também fazendo uma distribuição através dos helicópteros que eles estão conseguindo lá a todo momento, através dos voluntários, né? A gente está, através também da Cruz Vermelha, só entidades sérias estão saindo daqui e estão chegando nos pontos. Isso é o mais importante. A gente está conseguindo destinar para entidades que têm o conhecimento de onde está sendo necessário. Então, quem puder doar, faça a doação aqui no seminário, é muito importante. A todo momento a gente está recebendo solicitações de hospitais, de toda a região da Serra Gaúcha, então é muito importante a doação de todo mundo.
João, parabéns pelo trabalho e bom trabalho aí, que tem muita coisa para fazer.
Obrigado, tá? Um abraço aí para vocês.
Muito obrigado. João Tessari, aqui um dos voluntários, não é apenas um dos voluntários, organizando essa parte importantíssima, né, fundamental, dos medicamentos que estão chegando aqui no seminário, entre tantos outros donativos. E a gente vai conversar depois com outros voluntários, vai conversar com mais gente que está trabalhando aqui há dias já, desde que essa crise estourou, desde que começou a se organizar esse processo de colocação aí dessa estrutura à disposição da população do Rio Grande do Sul. Chamada geral especial aqui na Gaúcha, falando ao vivo do seminário Nossa Senhora Aparecida, 11h23, vamos falar do tempo, né? Importante de recuperar as informações do tempo. O Cléo com detalhe traz mais informações de como ficou o tempo para hoje pelos próximos dias, Cléo.
Previsão indicando mais tempo instável para o estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje. Há uma umidade, há uma nebulosidade muito forte atuando sobre as mais diversas áreas do estado do Rio Grande do Sul. A expectativa, a tendência é de mais pancadas de chuva a partir principalmente de sexta-feira, porque a gente tem uma chuva amanhã, quarta, em todo o estado. Hoje tem uma boa chuva na metade sul e no oeste, uma boa no sentido de que são chuvas mais volumosas acontecendo. Ontem a gente já teve chuvas volumosas, hoje continua com essas chuvas volumosas atingindo o estado. E a expectativa não é das melhores com relação ao comportamento do tempo e das temperaturas aqui no estado, não. Tem essa nebulosidade, tem essa umidade toda dominando as mais diversas áreas. E a expectativa fica por conta de manter aí uma situação de chuva mais uma vez no sul, que já teve vários lugares com volumes de chuva perto de 100 litros d'água por metro quadrado, e a expectativa é que essa chuva continue por lá. Então a situação é muito delicada porque não aparece nenhuma luz no fim do túnel para melhorar o tempo no sul do estado. Vai ter chuva durante o dia de hoje, assim como teve ontem, e ainda tem amanhã. A expectativa que se tem é que amanhã chova menos. Pronto. Na quinta, a chuva está voltando para a região. Na quinta até que dá uma trégua por lá a chuva. Talvez venha só na noite, de quinta para sexta. Porque depois tem chuva sexta-feira em direção à terça da semana que vem. Há uma tendência que a partir do dia 15 a gente tenha um tempo mais seco. Mas, por enquanto, não passa de uma tendência, numa expectativa. Por enquanto, a situação é muito ruim. Os prognósticos seguem extremamente pessimistas com relação ao tempo para o estado do Rio Grande do Sul.
E este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Gaúcha Serra. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica e hoje Ariel Zucco conosco nas externas, diretamente aqui do seminário Nossa Senhora Aparecida. Um programa especial, né? Nós estamos falando direto aqui do seminário, um dos pontos de recebimento de donativos aqui em Caxias do Sul, a comunidade caxiense se doando, literalmente, né? Seja no trabalho desses voluntários ou naquilo que está chegando aqui em grandes quantidades e que está sendo separado e devidamente encaminhado. A gente está contando essa história aqui. Chamada Geral no ar com patrocínio de supermercados Andreassa para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí e Pompeia Ecossistema de Saúde. Depois do intervalo a gente volta com mais informações, com mais destaques da reportagem, também trazendo mais do trabalho que está sendo feito aqui no seminário no recebimento de donativos. Fique conosco.
Oi, amiga!
Onde tu tá?
Tô na Polimodas.
Sério? Eu também. Em qual delas tu tá? Em São Pelegrino, na 13 ou no centro? Eu tô aqui no Shopping Világio.
Não, amiga. Tô em casa, no site da Poli. Confiro as novidades, escolho o que mais gosto e recebo aqui em casa pra provar.
Que show! Eu também quero. Me espera pra um café que eu tô indo aí.
Polimodas. Sempre com você, onde você quiser. Na loja, no site ou no
WhatsApp. A CSG comunica as comunidades e motoristas do Vale do Caí e da Serra Gaúcha que sente pela tragédia que afeta o Rio Grande do Sul e que vem trabalhando fortemente com todo o seu pessoal e recursos para liberar o quanto antes as rodovias administradas, diminuindo os danos causados pela chuva. A CSG pede ainda que aguardem para viajar e busquem informações nas redes sociais da empresa, pelo @CSGCaminhos. Informa ainda que, por motivos de segurança, não divulga rotas alternativas. CSG, rodovias do Vale do Caí e Serra Gaúcha, em trabalho e atenção.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso centro de diagnóstico por imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Uma jornada incrível com as tartarugas mais queridas de Nova York espera por você no Iguatemi Porto Alegre. Na exposição imersiva Tartarugas Ninja The Experience, desafie suas habilidades com um treinamento ninja emocionante e enfrente inimigos em combates de realidade virtual. Compre seu ingresso agora no Simpla ou na bilheteria. Iguatemi, onde eu me encontro.
Você está ligado no Chamada Geral aqui na Rádio Gaúcha, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 7 de maio, sol sobre a Serra Gaúcha, temperaturas entre 20 e 23 graus, Caxias tem 22 nesse momento, Bento tem 23, Nova Petrópolis também 23, Gramado e Canela 22. Dia bonito, dia de sol, importante, né, para o trabalho que está sendo feito e de muita atividade aí de recuperação, de atendimento de vítimas, né? E a gente está falando direto aqui do seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, onde há uma ação especial de recebimento aqui de donativos, de roupas, enfim, um trabalho sensacional que está sendo feito, e a gente está aqui para divulgar esse trabalho também, incentivar a comunidade, né? A partir do momento que a gente divulga, a gente incentiva as pessoas a colaborarem, a doarem, né? Todo mundo está vendo as imagens na TV do que ficaram diversas cidades do estado, da situação ainda ali da Grande Porto Alegre, da situação de Galópolis aqui em Caxias, onde ainda hoje a gente teve duas vítimas fatais que acabaram sendo identificadas e localizadas. Então, há muita coisa que ainda terá que ser feita no Rio Grande do Sul, muita gente vai precisar de ajuda. Então, o que você puder ajudar, o que você puder doar, entre outros pontos, são três pontos que estão recebendo os donativos aqui em Caxias, e aqui no seminário há um trabalho sensacional sendo feito aqui por voluntários. A gente está descrevendo um pouco disso, até para incentivar a comunidade a colaborar e a participar, né? Água, alimentos, remédios também, conforme a gente citou agora há pouco, roupas, colchões, enfim, o que você puder doar vai ser sempre muito bem-vindo, como eu disse, pela gigantesca necessidade que Rio Grande do Sul vai ter aí nos próximos meses. Chamada geral aqui na Gaúcha, a gente fala um pouquinho mais sobre o trânsito. A movimentação do trânsito chega com a Paula Brunetto. Alô, Paula.
Alexandre, aqui na BR-116, onde a gente acompanha o fluxo de veículos na descida para Galópolis, ainda segue bloqueio total. O Corpo de Bombeiros ainda está com a base montada ali na região do quilômetro 162, e há outros inúmeros deslizamentos até o quilômetro 170 na região de Vila Cristina. Também há bloqueio total na BR-116, ali na região do quilômetro 181, em Nova Petrópolis, mas ali é um bloqueio mais para evitar que novas situações aconteçam, já é um bloqueio ainda das chuvas de setembro do ano passado. Ainda nas rodovias federais, a gente tem em Campestre da Serra, um bloqueio também no sentido de São Marcos, a Campestre da Serra. Em São Marcos, no município de São Marcos, também há alguns bloqueios ali na região da cidade, mais na área de São Marcos, a Campestre nesse sentido, né? E no município de São Marcos também. Ainda tem bloqueios nas rodovias estaduais, ali em São Vendelino, na região de Nova Milana, São Vendelino, entre os quilômetros 39 e 51 da 122, em Farroupilha, tem uma queda de barreira que tem bloqueio total, houve o rompimento da pista também. Em Bento Gonçalves, na 431, a ponte sobre o Rio Taquari, que liga Bento Gonçalves a São Valentim, desabou, então também é um bloqueio total e ainda sem previsão de liberação. Ainda em Bento Gonçalves, na 444, tem erosão da rodovia na região do quilômetro 19. Temos bloqueio total nas rodovias estaduais ainda em Vila Flores, em dois pontos, onde a queda de barreira e a pista está submersa, na RS-437, e em Vista Alegre do Prata também houve a queda de uma ponte. Ainda, então, de rodovias federais, né, só para a gente relembrar os motoristas, e das estaduais também. A orientação das autoridades é que se desloquem, que nem para Vacaria, que é possível ir para Bento Gonçalves, para Farroupilha, né, a gente tem essas cidades aqui mais próximas, Flores da Cunha, que estão liberadas, mas esse trânsito é extremamente, se necessário, né, as autoridades pedem que as pessoas ainda não façam viagens, porque ainda há muitos riscos de desmoronamento. Inclusive, entre Antônio Prado e Flores da Cunha, a CSG liberou ali a região do quilômetro 111 da 122 no modo siga e pare, e está tendo uma demora para atravessar esse trecho, já que ele é acompanhado também por funcionários da CSG para evitar novas situações ali de trânsito. Então o motorista também tem que ter paciência, né, e utilizar esse trecho somente se necessário. A orientação é realmente essas liberações acontecem realmente para que os veículos de emergência possam fazer esse trânsito aqui na nossa região. Alexandre.
Valeu, Paula Brunetto. 11 horas 33 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. A gente segue com destaques da reportagem. Falar sobre o aeroporto de Caxias, né? A movimentação grande no aeroporto de Caxias. O aeroporto receberá base do governo do estado para auxiliar a população atingida pela chuva. Destaque com André Fiedler.
Uma base, Alessandro, que foi anunciada agora pela manhã pelo governo do estado, pelo secretário adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim. Ainda não foram divulgados detalhes de como essa base vai funcionar, mas ela vai se complementar a outras que já estão em operação. Por exemplo, em Bento Gonçalves e outras cidades, Bento, Garibaldi e Encantado, já tem bases do governo do estado. Agora, então, Caxias do Sul também vai ter em operação no aeroporto. Nesta terça-feira, o aeroporto de Caxias segue recebendo aviões com ajuda humanitária. Segundo a direção do aeroporto, o diretor Maurício Dávila, tem previsão de pouso à noite de uma aeronave KC-390. É um cargueiro da Força Aérea Brasileira trazendo, então, donativos. E, segundo ele, também existe a possibilidade de serem criados alguns voos extras pelas companhias aéreas para atender a demanda de transporte de passageiros aqui do estado a partir da interrupção das operações do aeroporto Salgado Filho. Mas essa questão ainda está sendo definida com autoridades de Caxias do Sul, com as próprias companhias aéreas e também com a Agência Nacional de Aviação Civil. Inclusive, ontem, o Ministério de Portos e Aeroportos iria discutir essa questão com as companhias aéreas e também com a Fraport, a concessionária do aeroporto de Porto Alegre. Aqui no Hugo Cantergiani, somente ontem, segundo a Prefeitura, foram 35 operações realizadas de aviões envolvendo toda essa força-tarefa, o que equivale a uma média de operações de uma semana. Para se ter uma ideia, 7 mil litros de querosene por dia eram consumidos no aeroporto pelas companhias aéreas. A direção do aeroporto orientou que os aviões dessas empresas abasteçam na origem para preservar o estoque aqui de Caxias do Sul para essas aeronaves envolvidas na causa humanitária. E mesmo assim, nesta segunda-feira foram abastecidos 18 mil litros de querosene. Segundo o diretor do aeroporto, até agora 50 aviões já foram envolvidos, lembrando que isso começou ainda no fim de semana, e cerca de 10 toneladas de donativos já foram recebidas.
Valeu, André Fiedler. A movimentação fundamental nessas alturas do aeroporto também para ajudar como base, como ponto de apoio para todo o trabalho que está sendo feito pelo estado do Rio Grande do Sul. A gente está falando ao vivo aqui do seminário Nossa Senhora Aparecida, um dos pontos de recebimento de donativos. Já a gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho que está sendo feito aqui. Antes, a gente traz mais um destaque da reportagem: possibilidade de demora em conserto da BR-116. Preocupa o prefeito de Nova Petrópolis, Marcos Cardoso.
Alessandro, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, na manhã desta terça-feira, o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Danley Wolff, disse que a parte urbana do município foi pouco afetada em relação ao interior, que apresentou pontos de deslizamentos de terra. A BR-116, cujo fechamento traz grandes impactos sociais e econômicos, voltou a trazer preocupações para a cidade. De acordo com o prefeito, um levantamento do Conselho Municipal de Turismo, o Contur, aponta que em 2022, Nova Petrópolis recebeu cerca de 1 milhão e 300 mil visitantes que tinham como origem a região da uva e do vinho, que conta com cidades como Caxias e Bento Gonçalves. Ele acredita que esse movimento já caiu drasticamente do ano passado para cá. Além dos trechos que já estavam em obras em Nova Petrópolis, o prefeito informou novos pontos com problemas. São ao menos duas quedas próximas da região que estava em obras. Uma delas é a cerca de 100 metros da entrada que dá acesso a São José do Caí e a linha temerária. Ele informou que desde sábado equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já estão atuando no local. Wolff informou também que está em contato com o chefe do Executivo de Feliz, Júnior Freinberger, para agilizar recursos capazes de resolver a ligação entre os municípios, que no ano passado se tornou uma alternativa para quem sai de Caxias e vai até Nova Petrópolis. Até a semana passada era possível sair de Caxias do Sul, passar pela RS-452, seguir pelos municípios de Feliz e Linha Nova e ter um acesso totalmente asfaltado até a cidade das Hortênsias. No entanto, a principal ponte sobre o Rio Caí, entre Linha Nova e Feliz, caiu. Há outros dois acessos para atravessar o rio, sendo que um deles, conhecido como Ponte de Ferro, dá passagem apenas a veículos leves. Outro, na localidade de Bananal, ainda está submerso e não se sabe em que condições estará após a enchente. A entrevista completa com o prefeito está no Pioneiro, em GZH.
Valeu, Marcos. Agora 11 horas 38 minutos. Estamos falando ao vivo aqui do seminário Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu conversar um pouquinho com a Denise Bump, que está aqui ajudando a coordenar, a organizar toda essa situação. Você está desde quando aqui, Denise? Bom dia.
A gente, efetivamente, desde o sábado. A gente foi convocado ali com os grupos escoteiros, né, para vir fazer o mutirão. Sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Já perdi, acho que ontem na segunda, dia inteiro. E aqui direto das 8 às 8 praticamente.
Você é a servidora da Justiça, né?
Da Justiça do Trabalho, sou do Centro de Conciliações ali do Sejusque e sou presidente do Grupo Escoteiro Santilher.
Ou seja, tem uma atividade até pelos escoteiros, uma atividade social, uma atividade de voluntariado, mas já tinha passado por uma situação como essa, uma atividade voluntária num trabalho como esse?
A gente faz muito, voluntariado já é próprio, né, dos escoteiros. A gente, como voluntário, prepara esses jovens, né? A gente tem um lema que mais escoteiros, melhores cidadãos, né? Então a gente já está acostumado com esse tipo de trabalho. Nós passamos não por uma situação igual, mas na pandemia nós trabalhamos fazendo marmita solidária, distribuindo, né, mantimentos. Foi muito grande também, uma situação totalmente diferente, mas essa situação assim que o pessoal necessitado, passando fome, sede, diferente do isolamento que se tinha, né? É grandioso demais, não dá para dimensionar tudo que está entrando, desde voluntários, mantimentos entrando e saindo. A gente não tem como mensurar e nem como explicar a grandiosidade disso tudo.
Claro que tem muita gente de muitas atividades, mas em geral, quem são esses voluntários que estão aqui?
Gente, é de todo lugar. Eu, para te dizer assim, ó, nós tínhamos uma menina ontem que tinha sido retirada pelo telhado de helicóptero e no dia seguinte ela estava aqui. Então, desde pessoas que estão sendo salvas, a pessoas que são dos grupos escoteiros e famílias. Se eu nomear, vou estar fazendo injustiça, mas eu tenho da minha parte, que eu sei da justiça do trabalho, tem desde servidor, juiz está aqui botando a mão, todo mundo anônimo, tem pessoal da advocacia da OAB que trouxe comida ontem, que está ajudando nas frentes, a gente tem nas correntes o pessoal chamando, a gente não conhece a grande maioria das pessoas, mas sabe que veio todo mundo que pôde largar suas coisas e vir fazer um pouquinho, está aqui. E infelizmente a gente não consegue deixar todo mundo entrar, porque voluntário tem, parecia um formigueiro humano ontem, hoje também. A gente está tendo que pedir para as pessoas voltarem nos outros dias, porque assim, é muita gente querendo ajudar, é muito bonito.
Não dá para contar, mas tem, sei lá, umas 200 pessoas
com
aqui.
Com certeza talvez. Fica 200, 300 pessoas a cada momento. Nosso serviço chegava a ter 500 no domingo. É muita gente.
Bom, eu estou tentando descrever aqui, né? Então é no ginásio aqui do seminário, então os donativos chegam ali fora do ginásio. Qual é que é o trabalho, qual é que é o trâmite que faz aqui, explica pra gente. Chegou uma doação ali, como é que ela é tratada aqui?
Isso, nós temos uma logística, já conseguimos organizar. O seminário tem duas entradas e saídas, né? Então assim, a entrada de tudo só entra pela frente, que é ali do lado dos pavilhões, na descida, entra por ali e sai pelo outro lado. Lá nesta saída de baixo não dá para entrar, a gente tem que ficar na portaria, porque é tanta gente deslocando para poder não trancar os carros e caminhões. Chega os donativos, sempre se corre, se faz uma fileira e descarrega, e o outro lado carrega. O pessoal chega aqui, faz triagem, está tudo separado, tem desde colchões e móveis, tem roupas ensacadas, masculina, feminina, criança, utensílios, a gente tem roupa de cama, a gente tem calçados, tem material de higiene, tem material de limpeza, tem fraldas, coisas para bebês, para geriátrica, tem pet, tem de tudo mesmo. E aí se faz uma triagem, uma setorização, as mesas têm um líder de mesa que vai orientando quem chega, a gente faz a separação, o aproveitamento, a separação do lixo também, e aí vai coordenando, e o pessoal que está chegando para levar são pessoas, não dá para vir aqui direto a família receber, nós temos entidades, nós temos caminhões que estão com o destino certo, que sabem como passar nesses locais, e estão chegando onde tem gente lá que sabe da necessidade. Não dá para chegar aqui, eu vim ser voluntário, tenho um caminhão, quero levar roupa e vou indo lá para algum lugar. Tem lugares que já não precisa de roupa, tem lugares que já tem água, então a gente precisa fazer essa triagem para melhor distribuir imediatamente a necessidade. Tanto é que tem lugares que ainda não tem acesso, tem muitos aviões, helicópteros saindo daqui com nossos mantimentos para largar nesses lugares.
Isso é importante a gente ressaltar, essa questão da logística a essas alturas do campeonato, porque chega aqui um fardo de água, por exemplo. Isso é muito necessário em alguns pontos do estado, em outros já não é mais. Então ele tem que ir para o lugar certo. Chegaram roupas aqui, as roupas estão separadas, eu estou vendo sacos aqui das que já passaram pela triagem. Roupa de inverno masculino, talvez nesse momento ela não vai ser tão necessária, mas daqui a algumas semanas talvez. Agora, as roupas do dia a dia para uma temperatura média, essa é muito útil, sei lá, na região de Canoas, onde o pessoal perdeu tudo a essas alturas. Esse é o trabalho de separação que vocês fazem primeiramente aqui e que depois esse trabalho de logística se encarrega de encaminhar, Denise.
Justamente, e aqui só sai se a gente souber para onde está indo, destino certo e o que está precisando naquele local, porque senão vai chegar lá onde já tem uma montanha de roupa e a roupa vai ser desperdiçada. Uma coisa muito importante que a gente está dizendo desde o primeiro dia: pessoal, coloquem roupas, mantimentos em condições de uso, pensem que poderia ser você que está lá.
Não é descarte,
não, né? Não é descarte, está vindo muito, infelizmente, sujo, rasgado, que não tem como aproveitar. E aí o que acontece? Imaginem vocês uma pessoa que está lá só com a roupa do corpo molhada, embarrada, com frio, precisa abrir um saco desses e vestir alguma coisa. Então a gente tem que ter esse carinho, essa sensibilidade de saber que qualquer um de nós podia estar nessa situação, abrindo uma sacola. Aqui está indo com todo carinho, tem gente embalando, mandando mensagem, empacotando direitinho, selecionando as coisas para o pessoal chegar lá e utilizar. Então tem que ter essa consciência também, não dá para desovar qualquer coisa, né? O que não dá, o que não presta para a gente, não presta para ninguém.
Até que horas vocês recebem os donativos aqui?
A gente fica das 8 às 5, tem muita gente pedindo para vir depois do horário, tanto para trazer, para trabalhar. A gente não trabalha mais do que as 5 horas aqui para abrir os portões, né? O portão fecha, a gente fica mais um tempo aqui dentro até organizar, até distribuir e carregar as coisas, daí só sai. Então, às 17 horas o portão fecha, mas a gente está de segunda a sexta aqui, então dá para vir todos os dias, principalmente para trazer donativo. E nós temos, muito importante, que eu acho que o Sirena já falou, a campanha do agasalho, né? A gente está emendando isso tudo, a abertura, vai ter um movimento muito grande na praça, sábado, quem não puder vir durante a semana, vai sábado, para levar tudo que pode na praça, que a gente vai trazer para cá para fazer a triagem também.
Parabéns.
Obrigada, obrigada. A gente só tem que agradecer a todo mundo que está vindo, que está nos chamando. A gente não consegue mais responder o WhatsApp, as ligações. Eu peço desculpas, eu chego em casa, tem 200 mensagens, vou até uma da manhã para responder. Porque é muita demanda, a gente sabe que está todo mundo nessa ânsia de ajudar. É muito bom, é muito melhor ser ajudado que ser ajudado. E a gente vai atender a cada um com calma. Se hoje vocês não conseguiram resposta, a gente vai responder de noite, vai responder amanhã. Vai dar tempo de vocês alcançarem tudo que vocês querem alcançar.
Parabéns.
Muito obrigado. Obrigado a todo o povo caxiense, todo mundo que está se voluntariando e ajudando. Muito
obrigado. Denise Bump, que está aqui ajudando a organizar esse trabalho sensacional que a gente está vendo e que com a parada, com a possibilidade aqui, com a conversa, com ela, a gente tentar explicar o que está sendo feito aqui no seminário Nossa Senhora Aparecida. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Chamada Geral.
CSG comunica às comunidades e motoristas do Vale do Caí e da Serra Gaúcha que sente pela tragédia que afeta o Rio Grande do Sul e que vem trabalhando fortemente com todo o seu pessoal e recursos para liberar o quanto antes as rodovias administradas, diminuindo os danos causados pela chuva. A CSG pede ainda que aguardem para viajar e busquem informações nas redes sociais da empresa pelo @CSGCaminhos. Informa ainda que por motivos de segurança não divulga rotas alternativas. CSG, rodovias do Vale do Caí e Serra Gaúcha em trabalho e atenção.
Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fazer parte, maior será a transformação. Pensando na comunidade onde está inserido, o Sicoob Vale do Vinho, através do Fundo de Apoio Social FAS, auxiliou com R$7.000 para os munícipes de Caxias do Sul em 2024. Cooperar é unir forças para criar um mundo melhor. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira.
E comprove, porque a Fox vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz no trânsito, começa por você.
Volkswagen. Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da oitava semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Agora, 11 horas 48 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de terça-feira, dia 7 de maio, de sol aqui na Serra Gaúcha. Tem perspectiva de chuva a partir de amanhã, então ganha urgência, né, o trabalho que está sendo feito de recuperação e de ajuda, né, no Rio Grande do Sul, em virtude da possibilidade que a gente volte a ter chuva a partir de amanhã, inclusive. Não é, obviamente, uma perspectiva de chuva como aquela que a gente teve semana passada, mas qualquer chuva, essas alturas do momento, atrapalha. Então, é muito importante o trabalho de todos, de recuperação, de resgate, de localização, e o trabalho que a gente está descrevendo hoje aqui no seminário Nossa Senhora Aparecida, de voluntariado, das pessoas que estão recebendo aqui materiais e fazendo as devidas destinações. A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre o trabalho que está sendo feito aqui no seminário. Agora nós vamos com mais dois destaques da reportagem, vamos com informações da economia. Uma informação importante aqui, né, que essas alturas também acaba sendo útil para muita gente, né, gente atingida, em cidades atingidas. Prazo de entrega da declaração é prorrogado em municípios afetados por enchente. Na Serra são 34 cidades com prazo estendido. Quem destaca, no Caixa Forte aqui no Espaço de Economia do Chamada Geral, é a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Alessandro. Uma portaria da Receita Federal publicada numa edição extraordinária do Diário Oficial adiou de 31 de maio para 31 de agosto prazo de entrega nas cidades atingidas pelas enchentes. Essa medida vale para 336 municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. E entre as 51 cidades de abrangência da Receita Federal de Caxias, 34 terão o prazo estendido, e Caxias do Sul é uma delas, onde, conforme a última atualização, pouco mais de 90 mil declarações foram entregues. É pouco mais da metade do esperado para esse ano. No ano passado, foram 167.505 declarações entregues em Caxias. E em todos os 51 municípios da Regional da Receita, 206.645 declarações foram entregues até agora, e a expectativa é de 408 mil. Para 17 municípios aqui da região que não estão em estado de calamidade, o prazo segue sendo até 31 de maio. Então é importante que, se o contribuinte morava em Antônio Prado, por exemplo, que é uma cidade que não está na lista de calamidade, e se mudou para Caxias, que é um município que está nessa lista, nesse decreto, e essa pessoa não atualizou os dados na Receita para Caxias, ela vai ter que cumprir o prazo até 31 de maio. O prazo até 31 de agosto ele vale só para quem está com os dados atualizados nesses municípios que estão em estado de calamidade, Alessandro.
Valeu, Juliana. 11h51, agora mais um destaque da reportagem. Folhosas são as produções mais afetadas, mas risco de desabastecimento é descartado na SEASA em Caxias. Marcos Cardoso.
Alessandro, a agricultura de Caxias do Sul e região começa a sentir os impactos da chuva que atingiu todo o Rio Grande do Sul na semana passada. Na SEASA Serra, que atende 11 municípios e fica no bairro Santa Lúcia, o maior problema registrado na manhã de hoje era o abastecimento das chamadas folhosas, principalmente com a alface. Um grande polo produtor delas em Caxias era o distrito de Vila Cristina, localizado logo após o bairro Galópolis, via BR-116, duas das localidades mais afetadas na cidade com o temporal da semana passada. Na manhã de hoje, havia cerca de 10 produtores rurais no espaço destinado para os cultivos da região no SEASA Serra. Para se ter uma ideia do impacto da presença deles, conforme a administração do espaço, hoje são em torno de 230 cadastrados. Conforme o gerente operacional do SEASA Serra, o seu Tomé, a terça-feira tradicionalmente não é considerada como um dia de boas vendas, ficando mais para quinta e segunda-feira. Ao seu Tomé, acredita que não haverá um desabastecimento na SEASA. Vamos ouvi-lo.
A gente sabe que o mercado hoje em dia ele é muito versátil, né? Então, tu traz produto do centro do país, que são de 24 horas, né? Então, eu acredito que até que não, né? Mas os nossos agricultores aqui sentiram um baque muito grande.
Isso também pode acabar impactando nos valores também dessas alfaces diretamente na SEASA. Ele também acredita que a quinta-feira dessa semana pode dar um panorama melhor de como vai se comportar o restante dos dias aqui na região.
Valeu, Marcos Cardoso. 11h53, chamada geral aqui na Gaúcha. Nós vamos a um novo intervalo. Estamos falando ao vivo aqui do seminário Nossa Senhora Aparecida, trazendo todas as informações e orientações, né, em relação a quem quiser doar. Donativos recebidos até 5 da tarde, apenas donativos aqui, não são entregues aqui, não são distribuídos, né? Daqui eles saem para entidades que estão fazendo esse trabalho, essa distribuição, órgãos públicos, a Cruz Vermelha, outras entidades que estão fazendo a campanha, a Defesa Civil. A partir daqui esses donativos saem, eles não são entregues para as pessoas aqui, é importante ressaltar isso. E não há nesse momento a necessidade de mais voluntários, também ressaltou a Denise, que tem muita gente voluntariada para trabalhar aqui, está muito lindo de ver essa situação. A gente vai atualizar o intervalo, na volta a gente volta para falar um pouco mais aqui do seminário sobre o trabalho que está sendo feito aqui.
Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, 6 refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar.
A Tecnofrio é referência nacional em refrigeração industrial há 35 anos, conservando a qualidade dos alimentos em frigoríficos de carnes, câmaras frias de frutas, laticínios, legumes e sementes. Produz e instala equipamentos frigoríficos e câmaras frias voltadas para o agro. Saiba mais em tecnofrio.com.br. Siga a Tecnofrio no Facebook e Instagram.
Prazer, somos a City Car. Se você não ouviu falar, a City Car é a locadora do Grupo Sponkeado. Aqui, o aluguel é todo personalizado. Seja no plano anual ou no mensal, você escolhe carro, cobertura, benefício adicional. Tem manutenção preventiva, corretiva e assistência total. A locação da City Car encaixa no caixa da sua empresa, para você gerar riqueza sem surpresa no final de cada mês. City Car Aluguel, uma locadora de carros, feita de pessoas.
Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da 8ª semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Estamos de volta aqui na Gaúcha, chamada geral, 11h56, estamos falando ao vivo aqui do seminário Nossa Senhora Aparecida, respondendo até perguntas aqui, a questionários que nos foram trazidos aqui, de ouvintes. Pix, por exemplo, está sendo recebido aqui pela campanha? Não. A Denise me informou, não tem um Pix específico. Pix, se as pessoas quiserem colaborar, colaborem com os Pix aí, com as diversas campanhas, as campanhas sérias, obviamente, né? Não caiam em golpes, aí tem, infelizmente, né, golpistas se aproveitando dessa situação. Mas em campanhas aí estabelecidas, né, e devidamente reconhecidas como campanhas que vão ajudar, né? Essa é a primeira questão. Então não está recebendo Pix. O que a Denise disse aqui, por exemplo, as pessoas podem, minha família vai fazer uma união de Pix ali e aquilo que tiver sido arrecadado pode ser comprado material para doar aqui. É uma das sugestões que a Denise deu, a gente vai conversar mais com ela depois sobre quais são as principais necessidades. Deixa eu ouvir voluntários aqui. Bom dia, como é que é teu nome?
Bom dia, Gabriel.
Que idade tu tens, Gabriel?
Tenho 23 anos.
O que você faz?
Sou professor de artes do CETEC Fundamental e Médio.
E está aqui como voluntário desde quando?
Estou desde domingo, cheguei de tarde, ontem o dia inteiro, hoje também.
Como é que tem sido para ti essa experiência aqui?
Cara, eu sou escoteiro desde os 6 anos de idade, então já faz parte de pouco em pouco voluntariado aí para ajudar esse tipo de situação. Então é sempre bom ajudar, principalmente para quem está em casa tranquilo, poder fazer sua parte nessa situação, né?
Tu és bem jovem ainda, mas estou vendo muitos estudantes aqui, tem muita garotada, tem o pessoal lá do CETEC, enfim, quem são esses voluntários que estão aqui, pelo que tu tens notado?
Isso, os jovens que tem aqui, principalmente do CETEC, é uma gurizada que começou a se movimentar com eles mesmos, fizeram grupos no WhatsApp, e agora os grupos aí tem estudantes de vários anos da escola, com quase 130, 150 estudantes nesse grupo.
Parabéns, bom trabalho aí.
Muito obrigado.
Valeu. Obrigado, Gabriel. Mais uma voluntária que eu quero ouvir. Bom dia, seu nome?
Bom dia, Márcia.
Tudo bem, Márcia?
Tudo bem.
Tu estás atuando em que área aqui?
Eu estou na parte da alimentação, das doações de cesta básica, o que vem.
Fazer a triagem, fazer a devida destinação.
Separação em fardos, separação em cestas básicas, tudo que o pessoal precisa.
Desde quando você está aqui?
Eu comecei ontem. Tentei até no final de semana, mas tinha muita gente. Aí eu não consegui, mas aí ontem eu comecei e devo ficar toda semana.
Como é que foi a decisão de vir para cá? Como é que foi isso?
Ah, acho que faz parte, né? Agora faz parte de todo mundo tentar ajudar da maneira que pode. A gente faz o nosso melhor possível.
E vai enquanto precisar?
Enquanto precisar. Provavelmente até junho, na verdade. O pessoal está falando que vai se estender bastante, porque daí que baixem as águas, que consigam limpar suas casas, aí sim que vem a doação de roupas e outros materiais. No momento, agora, o que mais pega é limpeza, e higiene e comida.
E a tua ocupação fora daqui qual é?
Eu sou artesã.
Artesã, e nesse momento largou tudo para vir ajudar aqui.
É que, na verdade, como sou artesã, trabalho por conta própria, eu consigo fazer meus horários. É difícil para o pessoal que trabalha fora. E é um horário até as 5 da tarde, não tem como o pessoal que trabalha ajudar. Então, uns ajudam doando, outros ajudam doando o seu tempo, e cada um trabalha do jeito que dá, do jeito que pode.
Parabéns, obrigado, muito bom trabalho.
Obrigada.
Aí está, queria ouvir alguns voluntários aqui, do pessoal que está no dia a dia aqui, né? Na correria, e fazendo esse trabalho de separar, organizar, limpar. Tem o pessoal da alimentação aqui, que tem que alimentar esses voluntários todos que estão aqui, né? O pessoal da alimentação está fazendo esse belíssimo trabalho. Enfim, um belo exemplo. A gente quis tirar o programa do estúdio para contar um pouquinho dessas histórias aqui, de como isso está sendo feito. Também respondendo a perguntas aqui, o que é a maior necessidade nesse momento? Perguntei aqui rapidamente para a Denise. Água. A água mineral, né? Água que possa ser levada às pessoas em outros pontos do estado, leite e alimentos de fácil manuseio. É claro que vai ser muito necessário, em, talvez em outros momentos, o arroz, o feijão, mas isso precisa ser cozido, né? Então, alimentos que possam ser consumidos rapidamente sem ser cozidos. Então, biscoitos, por exemplo, coisas desse estilo que possam rapidamente ser consumidos. Então, água, leite e alimentos de fácil manuseio, como biscoito, são as prioridades nesse momento. Tem muita roupa chegando, tem bastante roupa. Obviamente, a roupa é necessária. Quem quiser pode continuar trazendo, que isso vai ser encaminhado aqui ou na campanha do agasalho, que já está, como a Denise disse, emendando e continuando. Enfim, é uma atividade muito, muito grande que está acontecendo, e é o momento dos gaúchos se unirem, né? De poderem se ajudar e poderem fazer aquilo que é o que se precisa nesse momento, né? Que é ajudar o próximo, quem está numa situação difícil. É óbvio que todos, de alguma forma, foram atingidos, mas a gente muito mais atingida e que precisa desse apoio. A gente vai encerrando aqui essa edição do Chamado Geral, agradecendo ao Adão Oliveira, que esteve conosco na mesa de áudio na Central Técnica, ao Ariel Zucco, que trabalhou conosco aqui nas externas. Na sequência, você segue com a programação especial da Gaúcha, que está fazendo um amplo acompanhamento em todo o estado dessa situação de calamidade, de tragédia, que se estendeu sobre o Rio Grande do Sul. Fique conosco.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia.